Diz assim o Senhor, Zacarias capítulo 2, versículo 1: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis, vós, que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, e eu sei que Tu estás me ouvindo agora, Senhor. E eu rogo a Ti que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Exalto o Teu nome agora, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus, fala conosco, Altíssimo. Revela a nós, Senhor, a profundidade do Teu poder agora, Senhor. Que esta palavra venha, Senhor, ao encontro, Senhor, de toda a terra, Pai, daquilo que é, Senhor, para nós, essência, poder e glória, vindo de Ti, Senhor. Pai, coloca as mãos, eu Te peço, em nome de Jesus, nos meus lábios, na minha mente e no meu coração, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam agora cegados, Senhor da glória, Pai, por Ti, Senhor. E coloca, Senhor da glória, as Tuas palavras na minha mente e no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei e Senhor, Rei da nossa alma, Deus da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, se nós formos contemplar cada versículo dessa palavra com entendimento, eu creio que não há como você não se alegrar, né? De tudo aquilo que nós lemos aqui agora, né? Zacarias era um profeta de Deus. Zacarias era um homem que estava tendo revelações de Deus. O povo de Israel tinha já saído do cativeiro da Babilônia. Alguns, para vocês terem uma ideia como as coisas são interessantes, né? Alguns ainda permaneceram na Babilônia por conta própria, por desejo próprio, achando que lá seria um lugar melhor para viver do que, né, habitar em Jerusalém, que estava com as suas portas destruídas, portas queimadas, os muros derrubados, cidade completamente arrasada por Nabucodonosor, já há cerca de 70 anos antes. E nós vemos aqui o Senhor revelando coisas grandes e profundas a esse homem, o profeta Zacarias. E nós vemos aqui o Senhor Deus mostrando a ele aquilo que ele faria, como seria estabelecido o poder dele, o poder restaurador de Deus, tanto para a nação de Israel como para nós que vivemos hoje aqui. Porque se você compreendeu bem esta palavra, na verdade, essa palavra é uma grande profecia a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, né? Deus falando a respeito daquilo que Ele faria através do Seu Filho amado, que foi dado, foi entregue, né? Deu a sua vida por nós. E nós vemos aqui algumas coisas importantes que eu gostaria de chamar a atenção. Eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos que você, eu creio, né, deveria guardar no seu coração para que você possa vencer, para que você possa se alegrar em Deus, para que você possa olhar para a tua dificuldade e entender que ela é absolutamente nada, né, para que você possa olhar as suas lutas e entender que você possa entender que elas são nada, nada perante o teu Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Deus manda um anjo ao encontro ali, né, de Zacarias para revelar a ele, né, aquilo que o Senhor faria em primeira instância ali em Jerusalém, mostrando que Jerusalém seria uma grande nação, que Jerusalém seria habitada por muitas pessoas e teria também muitos animais ali habitando em Jerusalém, e como a habitação daquelas pessoas seriam de inúmeras pessoas, muitas pessoas. Não poderia haver muros ali, porque não caberia naquela cidade. O Senhor Deus disse que esta nação, Jerusalém, seria como uma aldeia, que não tem muros ao seu redor. Mas você sabe que as muralhas, os muros da cidade serviam para guardar e para proteger a cidade contra os seus inimigos. E ao mesmo tempo Deus diz que eu serei um muro de fogo ao seu redor. E eu penso, irmãos amados, que esse é um princípio de Deus, nos rodeando, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, fazendo com que as nossas vidas elas sejam, né, tratadas muito próximas dele, pelo poder dele. E esse muro de fogo, essa revelação maravilhosa que Deus deu ali a Zacarias, persiste ainda nas nossas vidas. Porque você sabe muito bem que nós somos a cidade de Deus. Você é a cidade de Deus. Conforme diz ali no Salmo 46, se você se lembrar do Salmo 46, você vai notar algumas palavras maravilhosas, né, a respeito, né, daquilo que Deus fala a respeito de nós sermos efetivamente a sua cidade. E ele diz que ele está no meio da sua cidade. Deus está no meio da cidade, conforme ele diz aqui, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Você é a cidade santa de Deus. Você é a Jerusalém escolhida por Deus para que Deus pudesse habitar no meio de você. Você é aquele pelo qual o Senhor guarda. O Senhor está ao redor, guardando como um muro de fogo intransponível, intransponível pelo seu inimigo, né? Como aquela coluna de fogo que Deus ali colocou ali entre o povo de Israel e o exército de Faraó, quando iriam atravessar o Mar Vermelho. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem poder e autoridade para agir desta forma. O Deus que tem poder e autoridade para tratar a sua vida, para tratar a sua história. O Deus que tem autoridade para vivenciar, né, para te dar, né, para fazer com que você viva coisas grandes e firmes que você não conhece hoje, você não conhece, e, né, e você vai conhecer, e amanhã você vai conhecer coisas novas, e depois de amanhã coisas novas, e coisas novas, e coisas novas. É interessante, o presbítero Alan comentou algo aqui, durante a sua ministração agora há pouco, e ele falava a respeito da vida, de darmos a vida a Deus, conforme nós louvamos aqui também. E é interessante porque tive um sonho em que eu era questionado a respeito da minha fé, e como se fossem aqueles muçulmanos com aquela faca preparando para me degolar, e a pessoa falava assim para mim, né, você tem que negar Jesus, senão você vai morrer. E nesse sonho, né, olhei para ele assim e dei uma risadinha, falei assim, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, você tem que negar Jesus como seu Salvador. E eu falei para ele assim, eu olhei para ele assim e falei assim para ele, né? Eu não posso negar a minha vida. Eu não posso negar aquele que é a minha vida, né? Porque se eu negar, eu vou estar morto, então eu prefiro estar morto com a minha vida, ao lado da minha vida, vivendo a minha vida. E outra coisa, você não tem autoridade sobre a minha vida, se você só vai conseguir me destruir se Deus permitir, se o próprio Filho de Deus permitir. E como Ele é a minha vida, eu vivo para Ele. E é interessante que o sonho acabou aí. É interessante que o sonho acabou aí, mas eu creio que Deus estava querendo, né, construir em mim, né, uma certeza de algumas convicções. Eu penso que você deve também vivenciar algumas convicções na sua vida, ao ponto de você poder sim declarar a soberania de Deus na sua vida, de você não abrir mão daquilo que você é, de você não abrir mão da tua fé, se você tem fé, e se você é fiel a Deus. Porque se você não for fiel a Deus, você não vai ser inquirido pelo seu inimigo em relação a isso. Muito pelo contrário, você já está morto. Você já está morto espiritualmente. Você já está condenado espiritualmente. Então pouco importa para ele vir sobre você para argumentar com você algo que não existe. Você já está negando. Se você não é fiel, você já está negando a Cristo. Se você não é fiel, você já está rejeitando o sacrifício de Cristo. Se você não é fiel, você já está condenado à destruição, à infelicidade. Você já está condenado à maldição das trevas. E nós devemos, irmãos amados, eu sempre falo, né, o ser humano, o cristão, ele deve meditar. Ele deve se autoavaliar constantemente para que ele possa perceber efetivamente o que ele é. Porque as mentiras de Satanás, né, muitas vezes estão enganando até os próprios cristãos. E nós não podemos ser estes, enganados por nós mesmos. Ou enganados pelas trevas, ou enganados por aquele que quer, na verdade, nos levar para junto dele, né, no dia que Deus determinar. Porque só Deus pode determinar o fim da vida. Acredite nisso. Só Deus tem autoridade sobre a vida, é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. E como muralha ao redor de nós, como muralha guardando as nossas vidas, como muralha guardando a nossa história, como muralha guardando a nossa família, esse é o Senhor ao nosso redor. Né? Quantas vezes eu saía de casa em São Paulo, eu morava numa casa, numa rua, né, normal, não era condomínio, nada. Quantas vezes eu saía muito cedo para a igreja, porque a igreja era longe de casa, e eu ali percebia e sentia Deus guardando a minha casa. Eu saía da minha casa, né, e eu sentia como se houvessem ali anjos do Senhor no portão da garagem da minha casa, protegendo e guardando, estando ali, né, não deixando que nada, absolutamente nada pudesse acontecer ali na minha ausência. Porque na minha presença, eu teria que usar a autoridade de Deus para vencer qualquer estratégia satânica que porventura se ousasse, né, vamos dizer assim, né, agir ali, naquilo que Deus me deu, naquilo que Deus me concedeu. E assim eu penso também na minha casa. É assim que deveria ser a sua fé, a sua vida, buscando e colocando diante de Deus aquilo que é verdadeiramente a sua fé e acreditando que Deus fará a parte dele sempre. Deus fará a parte dele sempre. Nós devemos entender isso, para que a glória dele se manifeste cada vez mais em nós. É interessante porque Deus, depois que deu essa visão e disse que ele constituiria Jerusalém novamente com uma grande multidão que não cabia dentro dos muros, por isso ele deveria ser os muros da cidade, guardando a cidade, protegendo a cidade, ele falou e deu ali ordens àqueles que permaneceram ali na Babilônia, aqueles homens que apesar ali já de poderem ter saído dali, optaram por ficar ali, e ele disse: foge desta cidade, Foge da Babilônia, diz o Senhor. Foge da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como os quatro ventos do céu. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Este é o conselho de Deus para nós. A Babilônia, ela representa o reino das trevas. A Babilônia, né, o nome Babilônia, irmãos, ele é originário de Babel. Você sabe o que é Babel? Você lembra o que é Babel? Né, você lembra da Torre de Babel? Né? E você sabe o que significa Babel? Confusão. E a Babilônia representa o quê? A escravidão. A Babilônia representa o jugo do inimigo das nossas vidas. E quantas pessoas estão optando por viverem lá ainda? Quantas pessoas estão optando por estarem ainda acorrentados ao pecado, acorrentados às maldições, acorrentados às trevas? Quantas pessoas têm escolhido ainda viver, né, no jugo maldito das trevas, ao viver o jugo bendito de Deus? Quantas pessoas não têm dado ouvidos a Deus dizendo: vem, 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 vem para o lugar que eu escolhi, vem para a minha cidade, vem ser a minha cidade, vem para que eu habite em você, vem para que eu viva a vida que você tem que viver. E é interessante porque essa realidade, ela é mais comum do que você imagina. Infelizmente, irmãos, a realidade do povo cristão hoje, ele é muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas estão um pouco preocupadas em viver ao lado de Deus, dentro dos muros da cidade de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar, com os prazeres desse mundo, deixando de lado as coisas que Deus escolheu como sendo boas para nós. Porque independentemente da realidade que era ali, aquela cidade, Jerusalém destruída, miséria total, conforme, né, foi revelado ali a Neemias, quando ele ainda era copeiro do rei, miséria total, destruição total, ainda que houvesse esta realidade momentânea, o Senhor falou, e o Senhor disse: fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nelas. Viver por fé é muito complicado, porque esperar é muito complicado. Ninguém gosta de esperar. Esperar significa ter esperança, independente do tempo e da hora. Esperar significa acreditar naquilo que vai acontecer, por isso nós esperamos. Então nós esperamos na palavra, então nós vivemos a palavra. Se nós vivemos a palavra, um dia ela vai acontecer nas nossas vidas, independentemente daquilo que é a realidade que está ao seu lado. Satanás pode pintar e bordar ao seu redor, pode falar aos seus ouvidos o que ele quiser, ele pode gritar contra você, e você tem que dizer para ele: o meu Senhor falou, então eu vou esperar. O meu Senhor falou, então esta é a realidade. Ele é o guarda de Israel. Ele te guarda, ele não dormita, conforme diz a palavra. E quantas pessoas estão vivenciando uma história diferente dessa, porque não tem fé, porque preferem viver uma realidade que Satanás escreveu a viver a realidade que Deus determinou. Nós não podemos ser crentes superficiais, conforme eu digo aqui há anos nesta igreja. Há anos eu digo isso. Mas muitas pessoas estão optando por serem crentes superficiais, que não sentem Deus, que não adoram Deus, que não falam com Deus, e que não têm o poder de Deus sobre a sua vida, e consequentemente não são a habitação do Deus Altíssimo. Deus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o desejo de Deus, que você saia da Babilônia para viver na cidade santa, independentemente daquilo que você enxerga, porque lá você encontrará a glória de Deus, conforme ele diz aqui: no meio da minha cidade a minha glória estará, porque eu estarei no meio dela, porque eu estou no meio dela, diz o Senhor. Salmo 46 diz assim, né? Há um rio, correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Então ela não será abalada. Na verdade, é um complemento desta palavra. O rio é Jesus, você sabe muito bem disso. Rio que sai do trono de Deus e passa por meio da cidade que é você. Deus está contigo, então você não será abalado. Você não será abalado, porque Deus está contigo, simplesmente porque Deus está contigo. Esta é a palavra dele, então se sinta cidade de Deus, se sinta morada do Altíssimo Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Somos templos, moradas, tabernáculo de Deus, habitação do Deus Altíssimo, conforme diz a palavra do Senhor. Escolha sair da Babilônia para viver a grandeza do seu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você decidir isso, que quando você sair da escravidão, porque quando você sair das coisas que são do mundo, se desvencilhar das coisas que são do mundo, para viver as coisas grandes de Deus, Deus, conforme ele diz aqui, levantará a mão contra o teu inimigo. O Senhor levantará a mão contra o teu inimigo para o destruir, para parar com uma história de jugo maldito sobre a sua vida, de escravidão e de frieza espiritual, conforme diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Falando a respeito de Jesus Cristo, enviado de Deus, que levantou a mão contra o nosso inimigo para o destruir, para você fazer com que você viva coisas muito maiores neste mundo. Deus, quantas vezes ele lamentou porque o seu povo não dava ouvidos à sua voz? Quantas vezes no livro de Isaías, então, existe uma imensidão de palavras de lamentação de Deus. No próprio livro de Jeremias, nós temos também palavras de lamentação de Deus a respeito do povo que não ouve a voz de Deus, que não acredita nas palavras de Deus, porque olham para a realidade do mundo e acham que aquela realidade é a verdade, se esquecendo da palavra de Deus. E quantas vezes isso aconteceu na Bíblia, irmãos, Deus falando. É que muitas vezes você olha a palavra de Deus e você não percebe que entre um versículo e outro, às vezes há décadas entre um momento e outro, e o povo não aguenta esperar, o povo não aguenta acreditar na palavra e aguardar com que Deus opere e haja, para que haja a bênção, e começa a agir segundo a carnalidade deste mundo, segundo a visão deste mundo, e perdem-se completamente, e se perdem completamente, né, a respeito daquilo que Deus falou. Então, imagine, acredite, ministre sobre a sua vida a palavra, quando Deus diz que ele será um muro ao seu redor e um muro de fogo, e ele estará no meio de ti, ele estará do seu lado, te guardando e protegendo, estando, né, ao seu redor, não deixando que nada de mal aconteça contigo. Você quer mais aquela palavra que Jesus falou? Não andeis ansiosos por coisa nenhuma neste mundo. Você quer mais do que essa palavra? Quando ele diz assim, que o vosso Pai que está no céu sabe muito bem do que vocês necessitam. Você quer mais do que essa palavra? Eu sempre me lembro dessa palavra. Quando me vem alguma aflição no coração, por alguma causa na minha vida, eu me lembro dessa palavra. Uma palavra simples de Jesus, né? Eu falo com Deus, quando eu me lembro, eu falo com Deus. E eu falo assim, todas as vezes que vem aflição, porque eu sou uma pessoa assim que eu procuro lidar com as coisas da minha vida com fé. E nós somos seres humanos, como qualquer pessoa. Quando eu lembro dessa palavra, quando vem a aflição, eu lembro dessa palavra, eu falo com Deus e digo para Ele assim: eu sei, meu Senhor, que o meu bem-estar é problema seu. Então, por que que eu vou me preocupar se não é um problema meu, o meu bem-estar? Meu bem-estar é um problema seu. Eu falo para Deus, e não falo para Deus instigando, eu falo para Deus mostrando aquilo que é a minha fé, porque Ele disse isso, e se Ele disse é verdade, e se eu acreditar e seguir essa verdade, o socorro virá, e virá sempre, e virá sempre, e virá sempre. O problema é quando as pessoas olham para suas aflições e deixam as suas aflições os dominar, ou são pecadores, ou são pessoas que, né, querem de Deus somente as bênçãos e não estão nem um pouco interessadas em se posicionar em relação àquilo que Jesus falou, em relação àquilo que Deus falou, porque o princípio da bênção é a fidelidade, e as pessoas estão querendo a bênção, mas não querem ser fiéis conforme diz a Bíblia, conforme está relatado na Bíblia. É uma questão de escolha, não há jeito, não há como você mudar essa história, não há como você inverter a história, não há como você, né, entregar a Deus algo banal e querer de Deus o melhor dele. Nos primórdios, Deus já ensinou que não seria assim. Quando Ele contou a história de Abel e Caim, Ele já disse que não seria assim. Se você entrega algo banal para Deus, a banalidade fará parte da sua vida. Em tudo. Em tudo. Unção, poder, bens, até bens. Você fala, mas eu sou uma pessoa rica. Não adianta ser uma pessoa rica e não ter paz. Alguém me falou hoje, acho que foi na reunião que eu fiz de manhã com a intercessão, alguém me falou de uma pessoa que é bem de vida e estava cheia de problemas, né? Alguém falou isso, não lembro quem falou. Estava ali pedindo oração, uma intercessão por uma pessoa que tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. Não tinha paz. E nós, irmãos amados, quantas vezes vemos isso? Quantas vezes vemos isso? E quantas vezes nós não entendemos, ou fingimos que não entendemos, porque isso tudo é resultado da falta de Deus? Da falta de Deus? Eu sempre falo, a falta de Deus gera coisas ruins. Um lar sem Deus é um lar destruído. Um lar sem Deus é um lar onde não existe paz. Um lar sem Deus é um lugar onde não existe respeito. Um lar sem Deus é um lugar onde os filhos são rebeldes, se tornam criminosos. Um lar sem Deus é um lar onde, né, não se percebe a grandeza de Deus, não se percebe ali, né, o poder da palavra de Deus. E quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas estão equivocadas em relação a isso? Vivendo situações muito complicadas nas suas vidas porque não souberam lidar com aquilo que é tão simples: trazer Deus para ser o dirigente da nossa vida, da nossa casa. Trazer Deus para ser aquele que trabalha em favor de nós. Sempre quando faço um casamento, inclusive eu queria lembrar a igreja que eu esqueci de novo, né? O irmão Tiago e a irmã Verônica vão se casar. Eles não estão aqui hoje. Eles vão se casar no dia 19 de dezembro. O convite está ali no mural. Você está convidado. É só você ler ali. Você está convidado a ir no casamento deles. Todas as vezes que eu ministro um casamento, uma celebração, a bênção do casamento, eu faço questão de dizer para os noivos e para todas as pessoas que estão ouvindo, né, a importância de ter um lar consagrado a Deus. da importância de ter um lar onde Deus é cultuado, aonde Deus é adorado e aonde Deus é respeitado. Porque se houver isso, você terá tudo na sua vida. Você terá tudo na sua vida. Se você não tiver Deus, haverá toda a sorte de malignidades que você pode imaginar da sua vida. Vemos aqui, irmãos amados, algo muito importante para você se lembrar, que você é menina dos olhos de Deus. Deus te guarda e cuida de você como a menina dos olhos dele. Deus quer trabalhar na sua vida, se você deixar Ele trabalhar. Ele vai trabalhar. Então deixe. Então se preocupe com isso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus dirigir a sua vida. Abra mão. Abra mão do seu intelecto, abra mão, né, do teu conhecimento, da tua experiência. E deixe Deus cuidar da sua vida. Lance a palavra de Deus para dentro de você, para sua mente, para o seu coração, para que você se conforte com essa palavra e se lembre dela. Porque quando o inimigo vier com fúria sobre você, você se lembra da palavra de Deus. E a palavra de Deus é poder puro sobre qualquer coisa neste mundo, e é este poder da palavra que fará com que você seja guardado pelo Senhor. Pelo Senhor Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Existe algo muito importante que foi dito aqui, Deus pedindo para que nós nos exaltemos. Canta e exulta, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. É vontade de Deus que nós nos alegremos com a presença dele nas nossas vidas. É vontade de Deus que haja regozijo espiritual. Irmão, você não pode vir à igreja e sentir, né, e sentir como se fosse uma reunião, uma festa de aniversário. Aliás, nas festas de aniversário, às vezes as pessoas se alegram mais do que na igreja, do que na presença de Deus, do que durante os louvores, do que durante as ministrações que são feitas aqui. Em 100% do tempo, Deus é ministrado na igreja. E quantas pessoas não conseguem se regozijar com a palavra? Quantas pessoas não conseguem se regozijar com o louvor? Com o louvor que é ministrado? Quantas pessoas não conseguem se alegrar e entregar a Deus algo que sai do profundo da sua alma? Que sai do profundo da sua alma? Muito pelo contrário, as pessoas parecem máquinas, muitas vezes, que não estão percebendo aquilo que está acontecendo ao redor, ou não estão percebendo aquilo que Deus quer fazer nas vidas. E Deus quer fazer muitas coisas. Alegra-te, canta ao Senhor, exalta, glorifica a Deus, porque Ele está no meio de nós, porque Ele está no meio de você, porque Ele habita em você. Exalta e glorifica a Deus por causa disso. Porque Ele é grande e poderoso, e essa obra que Ele deseja fazer e quer fazer jamais poderá ser impedida se você desejar. Se você desejar. Irmãos, eu vou falar algo aqui muito forte. Eu vou falar algo aqui muito forte. E eu creio que é necessário, porque aquele que Deus habita, naquele que Deus habita, há unção. Naquele que Deus habita, há transbordamento do Espírito. Naquele que Deus habita, há dons espirituais, que são todas promessas. São todas promessas de Deus para as nossas vidas. São todas promessas de Deus para nós. E como nós podemos então não viver as promessas de Deus para aquele que já tem Deus dentro de si? abra os seus olhos e abra o seu coração, meu amado e minha amada. Talvez esteja faltando coisas e coisas e coisas na sua vida ainda em relação a Deus, e Deus não é o problema, a igreja não é o problema, né? Deus quer fazer, Ele já prometeu que vai fazer, Ele já prometeu, né, que estaria sobre você tantas coisas maravilhosas. E muitas vezes as pessoas estão ali se enganando: eu sou templo do Espírito Santo de Deus, então cadê os sinais de Deus? Cadê os sinais do poder de Deus? Cadê os sinais do Altíssimo Senhor revelando-se através da sua vida, a habitação bendita de Deus? Cadê as palavras? Cadê as palavras? Cadê os frutos do Espírito? Cadê? Cadê aquilo que Deus disse que deveria ser? Cadê? 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 Pela milésima vez, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, expelirão os demônios, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aqueles que crerem verdadeiramente, aqueles que crerem que o Senhor é poderoso, aqueles que crerem que Deus faz, aqueles que crerem que podem ser usados por Ele, aqueles que desejam verdadeiramente ser usados por Ele. Nós podemos ser melhores para Deus. Nós podemos ser melhores para Deus. E nós temos que melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia. Para que Deus nos encha. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Transbordando Deus, irmãos amados, transbordando Deus. Nas suas orações, você tem que sentir Deus. Na sua casa, você tem que sentir Deus nas suas orações. Você tem que se entregar de tal forma nas suas orações que Deus se manifesta, e há choro, e há alegria. E ao transbordar do Espírito Santo de Deus, é um transbordar maravilhoso de Deus. Nós temos que viver desta forma. A igreja tem que ser assim. Deus deseja que seja assim. Esta palavra, Deus disse que seria assim. E Deus quer que nós nos alegremos por isso. Deus quer que nós vivamos isso. E nós, todas as vezes que nós lembramos disso, nós nos alegramos e cantamos a grandeza do nosso Deus, a grandeza do seu Deus. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Irmãos, quando Deus se levanta do seu trono, segura. Segura. Quando Deus se levanta do seu trono, tem um motivo muito especial. Assim como quando Estevão estava sendo apedrejado, estava morrendo, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Ele olhou para o céu, viu os céus abertos, e viu o Filho de Deus de pé, olhando para ele. Se levantou do trono de glória para de pé olhar para um servo seu que estava ali sucumbindo por conta do nome dele. Esse é o seu Deus, que quando se levanta, a terra treme. Este é o seu Deus, que faz sinais de milagres e maravilhas. Fui ministrar, tive a honra de ministrar no aniversário da Igreja Cristã Paz de Campinas, tinha lá muitos pastores de fora. E Deus me levou a falar muitas coisas ali que eu nem imaginava que ia falar ali. Eu ia ministrar uma palavra tão, tão simples, tão fundamental, tão básica, melhor dizendo. Deus me levou a falar muitas coisas ali, mas muitas coisas. E uma das coisas que eu disse ali é que a igreja de Deus muitas vezes tem uma visão distorcida daquilo que é Deus. É incrível isso, mas acontece. Uma visão distorcida. Acham que Deus está lutando com o diabo. Acham que o diabo está lutando contra Deus. Isso não é verdade. Porque basta um sopro de Deus e Satanás sucumbe. Não existe luta coisa nenhuma. Porque Deus já venceu, já determinou juízo sobre ele. Ele se prostra diante de Deus. Satanás chega na presença de Deus e se prostra diante do Senhor, porque ele é o rei de toda a terra, porque ele domina todas as coisas. E as pessoas ficam pensando, existe uma luta entre o bem e o mal, existe uma luta entre Satanás e Deus. Não existe nada disso. A igreja muitas vezes é criada com um entendimento equivocado das coisas que são de Deus, quando Deus é soberano sobre todas as coisas. E se ele é soberano sobre todas as coisas, ele domina todas as coisas. Jamais ele poderá ser impedido de agir por qualquer coisa. Que você discerna, entenda que quando o Senhor Deus se levanta do seu trono, coisas muito grandes acontecem, conforme diz essa palavra. Ele se levantou da sua santa morada, e ele se levantou para te abençoar. Ele se levantou para determinar sobre a sua vida o poder dele e aniquilar da sua vida a maldição das trevas. Este é o teu Deus. Este é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Senhor. Não a mentira que Satanás tem colocado sobre as vidas. Crentes medrosos que dão a volta num trabalho de macumba que vem na rua, que tem medo de passar em frente ao cemitério. É? Tem medo de passar em frente a um centro de macumba. Por onde você for, você ministra o poder de Deus. Por onde você for. Se você vê um trabalho na esquina, um trabalho de macumba na esquina, é uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade de você chegar lá perto e falar assim: está tudo amarrado em nome de Jesus. Está tudo amarrado em nome de Jesus. Sem efeito. Eu proíbo esses demônios de agir através desse trabalho. Pronto. Já fez seu papel. Quando você passar em frente ao centro de macumba, levanta a tua mão e ministra ali o poder de Deus e proíbe que todo aquele culto tenha algum efeito espiritual em alguma vida. E que aquelas pessoas que estão lá dentro, algumas cegas, tenham seus olhos abertos. Esse é o teu papel. E não ficar omisso, se escondendo, atrás do medo, do mundo espiritual. Porque se você não agir no mundo espiritual, você será destruído. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais, disse o apóstolo Paulo. Nós vamos orar daqui a pouco, e eu creio, irmãos amados, que Deus tem algo muito forte a te entregar essa noite. Eu creio que Deus tem algo poderoso a te entregar essa noite. Mas depende da tua decisão. Depende da decisão sua, como qualquer coisa. Uma pessoa só é liberta se ela desejar ser liberta. Você pode falar assim: mas como isso, pastor? Jesus já não nos libertou? Jesus nos libertou. Desde que a pessoa aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e renegue tudo aquilo que ela viveu. É um princípio, um arrependimento. E quantas vezes as pessoas estão vivendo maldições na sua vida e ainda não rejeitaram aquelas maldições, por isso as estão vivendo. Se a pessoa não quiser, elas vão continuar existindo na vida da pessoa. Porque nada de Deus é automático. Você já ouviu isso da minha boca aqui? Nada de Deus é automático. Tudo depende de decisões e atitudes.